Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1082 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro. Vamos aos destaques. Historiador e advogado Bruno Rodrigues de Lima lança hoje na UEL o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. O evento é aberto ao público e integra a programação do Novembro Negro. Daqui a pouco, entrevista com o autor. Crescimento econômico e bem-estar social. Entenda as implicações da redução da jornada de trabalho no podcast Economia para Todos, com Marcos Rambalducci. Faça escolhas alimentares saudáveis. No podcast Conversa de Cozinha, Valéria Mortara traz um jeito prático para você entender a importância de cada um dos grupos alimentares essenciais para o bom funcionamento do organismo. Colher de Chá, o Woodstock norte-paranaense, está disponível no YouTube. Documentário conta histórias do festival de rock que atraiu milhares de jovens para o norte do Paraná em 1973, com show de Os Mutantes e outras bandas. Estreia hoje no Cineteatro Ouro Verde o filme Baneu e Adam. A trama narra a história de um jovem casal senegalês que enfrenta o preconceito dos costumes na comunidade onde vivem.
A UEL e você.
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Inezila de Lima convidam a comunidade, não só a comunidade universitária, mas também a comunidade externa, para a conferência e o lançamento do livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, de autoria de Bruno Rodrigues de Lima. A obra sai pela editora Contra Corrente. O evento será hoje, logo mais a partir das 19h, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da UEL, e integra a programação do Novembro Negro da Universidade Estadual de Londrina. O evento terá mediação do professor Dr. Domingos Sávio Abreu, da Universidade Federal do Ceará. Bruno Rodrigues de Lima é advogado e historiador do direito, graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB, doutor em História do Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, com tese sobre a obra jurídica de Luiz Gama. Em 2022, ganhou o prêmio Walter Kolb de melhor tese da Universidade de Frankfurt e, em 2023, recebeu a medalha Otto Hahn de excelência científica da Sociedade Max Planck. Em 2024, ganhou o prêmio Jabuti Acadêmico, categoria Direito, com o volume Direito 1870-1875 das obras completas de Luiz Gama, um extenso currículo. E nós estamos recebendo Bruno Rodrigues de Lima. Bom dia, Bruno.
Bom dia a toda a audiência da Rádio UEL 107.9. Uma alegria estar aqui conversando com todos vocês. Então, estou à disposição para as perguntas e nos vemos mais tarde, às 19 horas, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas.
Também aqui um bom dia para o professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Bom dia, José Miguel.
Bom dia, Eliette. Tudo bem? Bom dia, ouvinte da Rádio UFM. Sejam bem-vindos a esse evento. A gente está muito satisfeito de receber o Bruno aqui, promover esse lançamento de livro. Ele vai fazer uma conferência também. E é uma alegria, né? Poder incluir esse acontecimento na programação do Novembro Negro, que é coordenado pelo NEAB, né? E tem a participação também do NDPH.
Bruno, quem é Luiz Gama? E gostaríamos também que você comentasse sobre a trajetória do Luiz Gama até chegar em São Paulo.
Eliette, eu considero, e muitas pessoas no Brasil certamente, o Luiz Gama como a maior liderança abolicionista da história do Brasil. E o argumento do meu livro é que essa principal liderança abolicionista do Brasil é também o maior jurista do mundo moderno. Isso porque ele constrói o abolicionismo por dentro do direito, inventando categorias novas, dando respostas originais para problemas jurídicos complexos, que só o Brasil da segunda metade do século XIX tinha para lidar. Então, o Luiz Gama estava na última fronteira da escravidão negra do século XIX. A abolição já tinha sido vitoriosa nos Estados Unidos da América. O Império Espanhol também punha fim à escravidão e outras regiões do Caribe e do mundo atlântico igualmente. E no Brasil, não só a escravidão estava de pé, como parecia que ia durar muito mais décadas e se estendendo até o século XX. Não à toa, o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. E o Luiz Gama viu tudo isso acontecer e deu respostas originais por dentro do direito para problemas políticos da escravidão. E respondendo a sua pergunta sobre a trajetória do Luiz Gama, começando por essa primeira parte, que é a vida dele na Bahia, professor José Miguel, o Luiz Gama nasceu em 21 de junho de 1830 e morreu em 24 de agosto de 1882. Portanto, ele não viu a abolição acontecer no Brasil. E essa primeira etapa da vida dele na Bahia vai de 1830 a 1840. Parecem só 10 anos. Aconteceram tantas coisas na vida do Luiz Gama nesses 10 anos que é possível escrever livros e mais livros apenas sobre essa primeira década. Porque Luiz Gama é filho de Luiz Amaim, uma das principais lideranças de diversas insurreições de gente escravizada na Bahia da década de 1830. O Brasil era um país recém-independente, não tinha nem 10 anos de fundação, e muitas revoltas separatistas, republicanas, insurgências mil, acontecendo em várias regiões do Brasil, entre elas a Bahia. E a Luiz Amaim vivencia muitas dessas revoltas, participa e lidera alguma delas. Entre elas, o Levante Malê, de janeiro de 1835, considerada a principal revolta de pessoas escravizadas do Brasil no século XIX. E é no contexto do Levante Malê, que depois vai desembocar também na revolta do Doutor Sabino, a Sabinada, em novembro de 1837, que a Luiz Amaim some, é perseguida, deportada primeiro para o Rio de Janeiro e muito provavelmente depois deportada para a África. E o Luiz Gama nunca mais vê a mãe, a não ser em sonho, que ele relata em sua autobiografia. Ou seja, os 10 anos de idade do Luiz Gama, ele convive com a mãe, vê a mãe ser perseguida e deportada, uma africana livre, nagô de nação, quitandeira, que tinha uma autonomia e mobilidade pelas ruas de Salvador, portanto poderia fazer negócios e política, e foi perseguida justamente por esse alto grau de mobilidade e de construção política. Na ausência da mãe, o Luiz Gama fica aos cuidados do pai, que numa situação, no mínimo, perversa, vendeu o próprio filho como seu escravo no dia 10 de novembro de 1840. E o Luiz Gama não diz o nome do pai para poupar-lhe uma injúria dolorosa. Essa é a expressão que o Gama usa na sua autobiografia. Ou seja, dali ele nunca mais volta à Bahia e, vendido como pessoa escravizada, vai primeiro ao Rio de Janeiro em um navio infestado de ratos, desembarca no Cais do Valongo, o maior porto escravista do mundo atlântico, das Américas, e é revendido como pessoa escravizada para outro contrabandista do interior de São Paulo e passa 8 longos anos no cativeiro em São Paulo.
Mãe livre, mas ele foi vendido como escravo.
É, aí já começa uma cadeia de ilegalidades. Porque a mãe dele, embora sequestrada em África, escravizada no Brasil, ela conquista sua liberdade. Não sabemos exatamente como isso se deu, mas o Luiz Gama é taxativo em chamá-la de africana livre, não deixando margem, portanto, a pensar que ela fosse, àquela altura, uma pessoa escravizada. Ela havia conquistado sua liberdade e trabalhava como quitandeira. Então, Gama dá outros elementos, inclusive, para confirmar que o estatuto jurídico dela era de pessoa livre. E sendo filho de pessoa livre, ele jamais poderia ter sido escravizado. E o Luiz Gama foi reduzido à condição de pessoa escravizada, que era um tipo penal do Código Criminal da época, ilegalmente. O pai dele usa da cor do filho como uma presunção de escravidão e vende, e nenhuma autoridade questiona, na alfândega ou mesmo o capitão do barco, e provavelmente por um título fraudado, um documento fraudado, que foi revalidado, chancelado, transmitido numa cadeia de ilegalidades, Luiz Gama foi escravizado quando nunca poderia ter sido.
Trecho da entrevista com o historiador e advogado Bruno Rodrigues de Lima, que lança hoje, logo mais a partir das 7 da noite, o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Evento aberto ao público a partir das 7 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade. O bate-papo vai ter mediação do professor Domingos Sávio Abreu, da Universidade Federal do Ceará. Evento gratuito e aberto ao público. A entrevista também teve a participação do professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH. E o teor completo desta entrevista você acompanha amanhã aqui na Revista do Meio Dia. Eliette Vanzo para a UEL FM.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A recente proposta de lei da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, sobre a redução da jornada de trabalho, reacendeu um debate sobre os impactos dessa medida na qualidade de vida dos trabalhadores e na produtividade das empresas. Claro que em um contexto de rápidas transformações econômicas, impulsionadas pela tecnologia e mudanças de mercado, a ideia é vista tanto como um caminho para o bem-estar quanto um desafio para a sustentabilidade organizacional. Assim, discutir a proposta de forma equilibrada é essencial para que a gente possa encontrar soluções adequadas às peculiaridades da nossa economia. Veja que a produção de bens e serviços está ligada diretamente ao tempo dedicado ao trabalho. Reduzir a jornada sem ajustes compensatórios pode resultar em menor disponibilidade de produtos e serviços. Além disso, se os salários forem mantidos, os custos de produção aumentariam, o que vai pressionar os preços e reduzir o poder de consumo. E uma alternativa seria contratar mais trabalhadores para cobrir o déficit de horas. Mas isso dividiria a mesma produção entre mais pessoas, gerando pressão inflacionária sem aumentar o bem-estar geral. E a ideia de que mais tempo livre impulsionaria o consumo e, consequentemente, a economia, ignora que o poder aquisitivo é limitado. Para que a redução da jornada seja viável, é crucial aumentar a produtividade, mantendo a produção estável por trabalhador. Assim, os custos não subiriam, permitindo contratações e promovendo o crescimento econômico. Mas, de fato, há evidências que a redução da carga de trabalho pode sim melhorar a produtividade em alguns contextos. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a The Week Global, envolvendo 19 empresas entre janeiro e junho deste ano, testou uma jornada reduzida em 80% da carga horária, mantendo 100% do salário. Os resultados mostraram que 71,5% dos participantes relataram maior produtividade, além de menor exaustão, insônia e ansiedade. Mais de 80% afirmaram estar mais criativos e mais inovadores. Contudo, cerca de 20% enfrentaram maior pressão de trabalho, indicando então que a transição pode sobrecarregar em determinados cenários. É preciso então considerar outras alternativas de aumento de produtividade. E para aumentar a produtividade, a incorporação tecnológica é uma estratégia eficaz em setores como a indústria e a manufatura. Entretanto, em áreas como a saúde, educação e atendimento ao cliente, o impacto tecnológico é muito limitado. E a educação também desempenha um papel importante, mas o seu efeito varia conforme o setor. Enquanto capacitações básicas são úteis, formações extensivas podem não ser essenciais em atividades menos técnicas. Por todas essas razões, implementar a redução da jornada de trabalho de forma generalizada e por imposição legal não é recomendável. Uma transição viável deve ser gradual, priorizando setores mais adaptáveis e com políticas de incentivo para preparar o sistema produtivo sem desestabilizar a economia. Acima de tudo, o processo deve respeitar o tempo necessário para os ajustes, garantindo que os benefícios superem os desafios. Então, pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira! E eu aqui com saudade de você, porque a semana passada a gente pulou, né? Mas então, entra aqui na cozinha, se acomoda e vamos conversar. Na última coluna, eu voltei um pouco ao conceito de grupos alimentares e da sua importância para que tenhamos uma alimentação equilibrada. Todos os seres humanos precisam de fontes de carboidratos, de proteínas e de vegetais para poder obter tudo o que o corpo necessita. Como eu gosto muito de metáforas, vamos lá! Senta que lá vem a história! Tem um projetista que vai desenhar uma casa. E essa casa vai atender exatamente a necessidade daquela pessoa naquele momento. Atenção, não a expectativa, mas a necessidade. Aí, para construir essa casa, vai precisar basicamente de tijolos, telhas, mas também de cimento, acabamentos, além da mão de obra, certo? Não adianta você comprar mais tijolo do que precisa e nem ter um monte de gente trabalhando naquele espaço limitado. Você pode até caprichar nos acabamentos, mas também chega uma hora que eles vão ficar desnecessários. E é isso. A equipe de projeto é o seu DNA que trabalha junto com o gerente, que é o seu hipotálamo, decidindo o que é melhor para você. As proteínas são os tijolos, as telhas que formam todas as estruturas da casa. Mas o que deixa essa estrutura firme, arejada e eficiente é o cimento e os acabamentos, que no caso são as frutas, verduras e legumes, ricos em fibras, vitaminas, minerais e outros fitoelementos, super importantes para a nossa casinha não cair. E agora, quem que constrói tudo isso? É a força dos pedreiros, que são os carboidratos, a energia que faz tudo acontecer. Ou seja, a nossa genética e os nossos hábitos definem o corpo que teremos. Lembrando que os nossos hábitos não dependem só de força, foco e fé. Eles precisam de paz, dinheiro, tempo, saúde mental e outras cocitas. A nossa alimentação fornece os elementos necessários e uma alimentação equilibrada, equilibrada para você, vai construir uma casa do tamanho certo, arejada, clara e firme. E no tempo certo, porque você tem a quantidade certa de mão de obra, nem mais nem menos. Você pode usar materiais e mão de obra bem chique ou mais simplinho e mesmo assim pode ter uma casa bacana. Com material e mão de obra de primeira, a casa fica 10 no tempo certo. Já com coisas de segunda, a casa sobe, mas haja manutenção. Em resumo, não corte nenhum grupo alimentar da sua dieta, a não ser por alguma doença e recomendação médica. Procure equilibrar as refeições, usar a melhor qualidade que você puder e evitar excessos que só vão deixar o seu quintal uma bagunça. Lembrem que cada grupo tem uma variedade enorme de alimentos. Então, se você não quer comer farinha de trigo, come arroz. Se não quer brócolis, vai de abobrinha. Se não quer carne, ovos e feijões podem substituir. Quanto mais variada a sua alimentação, mais chance de acertar. O seu corpo é o seu lar. Que seja um doce lar, mesmo que sem açúcar. Até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Está disponível gratuitamente no YouTube o documentário Colher de Chá, Woodstock Norte Paranaense. Com 17 minutos de duração, o curta-metragem dirigido por Gisele Mendonça e Luciano Galbiati conta a história do festival de rock Colher de Chá, evento que em fevereiro de 1973 atraiu milhares de jovens de todo o Brasil e outros da América do Sul para prestigiar o show da banda Os Mutantes e outros grupos na cidade de Cambé, aqui no norte pioneiro do Paraná. O roteiro do curta foi construído a partir de entrevistas com quem vivenciou o festival e de pesquisas em jornais da época, como a Folha de Londrina e o Novo Jornal, que fizeram ampla cobertura do evento. A diretora do documentário, Gisele Mendonça, comenta uma das histórias que mais chamou a sua atenção no processo de produção.
Tem uma história interessante, especificamente, de um casal de Cambé. Eles foram ao festival quando eram namorados, tinham 20 e poucos anos. Hoje são casados, são avós. E eles, na época, eles foram fotografados no festival. E a foto deles como casal foi parar na capa do Novo Jornal. Então, assim, essa foto foi resgatada por meio da nossa pesquisa e foi mostrada para eles durante o depoimento. Eles ficaram super emocionados de se rever, né, nessa história e ver a foto e contar a história da foto. Enfim, então o festival, ele mexe muito com a emoção das pessoas. A gente notou, assim, que as pessoas ficaram emocionadas em contar as histórias e, assim, muito orgulhosas de terem participado desse evento tão importante para a região.
O curta-metragem também joga luz sobre algumas inverdades, ainda contadas sobre o festival.
Tem muitos mitos sobre o evento, né? Um deles é sobre a presença da Rita Lee. Muita gente acha que a Rita Lee veio para Cambé e participou com Os Mutantes, mas não. A Rita Lee, esse é um dos mitos que o documentário derruba. Que a organização conta que, na época, Os Mutantes era, acho que foi um dos primeiros shows dos Mutantes sem a Rita Lee, que ela já tinha saído do grupo.
Gisele Mendonça, diretora do documentário, realizado há mais de 50 anos, no Clube Cascata, às margens da BR-369, o evento foi um dos primeiros festivais de rock ao ar livre em todo o Brasil, seguindo o mesmo formato do festival de rock estadunidense, Woodstock. Naquele momento, o evento representou um ato ousado, já que se passou durante a ditadura militar do governo Médici. O colher de chá foi fundamental para o rock nos anos 70 e para a trajetória da banda Os Mutantes, um dos grupos musicais mais importantes do movimento Tropicália, que contou com grandes nomes da música nacional, como a rainha do rock brasileiro Rita Lee. O documentário foi financiado por recursos da Lei Paulo Gustavo e pode ser assistido no YouTube. Basta pesquisar pelo nome Colher de Chá, o Woodstock Norte Paranaense. A seguir, o trailer da produção. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Porque, na verdade, na época, nós estávamos diante de um período militar. Você não tinha horizonte.
Nem existia colher de chá. Foi assim, eu fui convidado para fazer uma festa no Clube Cascata.
Acorda, Cambé! Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E aí, dá-lhe rock and roll em cima, né?
A Rita Lee tinha se separado do grupo. Então, por isso que a Rita Lee não veio em Cambé.
Mas naquele tempo, era uma tranquilidade. Ali passava carroça, burro, bicicleta. Mas, gente, era difícil ver tanta gente junto assim.
Eu fiquei impressionado, assim, quando eu vi, né? Que eu falei, cara, em Cambé teve festival em 73, assim.
Essa foto
foi essa foto. Foi inteira, assim, desse tamanho.
Parecia que estava em Woodstock.
Em Woodstock.
Em Woodstock.
Vanille Adam.
Fadima, o jibnan de jamgal nema.
Ala. Somi deni Adam yida he goto goto.
Bama, mauni, njihi, hande, afri wadi Fadima, hambawa wande maudu hulu.
Bede endi, kona mi jabai.
Você gosta de romance e de romper estereótipos? E que tal os dois juntos? Bem, essa é a proposta do filme Baneu e Adam, que está em cartaz a partir de hoje no Cine Teatro Ouro Verde. A obra, que se passa no norte de Senegal, África, explora o amor cheio de obstáculos enfrentados pelo casal que dá nome ao longa, Baneu e Adam. Isso porque suas famílias não concordam de jeito nenhum com a relação dos dois. Sentiu esse cheirinho de trama shakespeariana? Para piorar, o jovem casal vive numa comunidade cheia de tradições ancestrais extremamente rígidas que foram passadas de geração em geração e eles não aceitam, de jeito nenhum, serem forçados a algo que não querem. Adam é um trabalhador gentil que está a caminho de se tornar chefe da aldeia, mas ele não concorda com o hábito dos homens serem obrigados a se tornarem líderes da comunidade. Jabaneu é uma mulher forte que não se veste como as demais mulheres e muito menos aceita se submeter às tarefas serviçais, sempre atribuída às mulheres. A ousadia dos dois jovens faz com que a aldeia passe a enxergá-los como rebeldes. Baneu e Adam fica em cartaz até esta quarta, 27 de novembro, e conta com duas sessões no dia, às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada, e podem ser obtidos 30 minutos antes na bilheteria do Ouro Verde, antes de cada sessão. Hoje, todo mundo paga meia. Terça e quarta, durante a tarde, também. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Vanille Adam.
Fadima, o jibnan de jamgal nema.
Ala. Somi deni Adam yida he goto goto.
Bama, mauni, njihi, hande afre wadde fodima ha mbawa wonde mawdu wul
mede andi kono mi jaba en
podde tank munde mba sen salide kepti en ko
lu lelito foti nar
ko dum jerti nangu
ko sabi weyongo ina weyliron
ko yimbe be bayli
ko mi kul
mi ko mi kul
ndimin gonno le lam eden jeyi ko yami eden jeyi winderande eden belti e hande ko min holben
Hoje ficamos por aqui. A revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cassitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.